Se uma gelada, você aí de casa, você aí do quarto, você aí do apartamento. Estamos começando aqui
cozinha.
Mais um Papo do Boteco. E aqui é o novo formato. Primeiro Papo do Boteco nesse novo formato aqui, formato de live.
Oh, verdade, hein?
Estamos aqui ao vivo, né? Tanto no YouTube quanto lá na roxinha, ok? Né? E depois que essa live for transmitida, nós vamos upar esse programa lá no Spotify, beleza? E hoje aqui com o nosso primeiro tema aqui é o Dungeons & Dragons, Honra Entre Rebeldes. E eu já vou começar aqui fazendo a minha frase de abertura, porque essa introdução aqui só existiu porque esse é o primeiro, né? Os outros a gente vai já começar direto, tá bom? E eu digo uma coisa, por que que o Paladino não foi? Eu realmente, pra mim não fez
sentido. Nível muito alto, nível muito alto.
Foi um NPC assim que eu falei, o mestre desse jogo tá assim...
Ia jogar o ND lá no chão, mano.
A gente vai discutir isso daí, porque eu tenho os meus pensamentos mais calorosos sobre Renan Jean Pagé.
Pedro.
Sou eu, na verdade.
Pedro?
Eu.
Não, é o Pedro,
é verdade. É isso.
Vocês têm que contratar um diretor pra ficar no ponto, gente, pra avisar quem tem que ir.
Tudo retorneiro. Eu sou o Iago e esse filme é uma aventura do nível 1 ao 10 com personagens de nível 15.
Boa.
É.
Interessante, hein?
Faz pensar.
Faz e fez.
Eu sou o Lucas, o original, e... Alguém, por favor, me faz uma pergunta. Só uma.
Vai ficar aí pra
só mais uma.
É muito bom. Essa é muito boa.
Ficou muito bom dublado, aliás, hein?
Ficou muito bom. Aqui é o Pedro e, infelizmente, não fizeram a ficha do bardo.
É, não fizeram. Era uma outra abertura minha, falar do Caboing, né? Porque no final do dia a habilidade dele é da Caboing.
Parecia que ele era um cara que tava aprendendo a jogar RPG e, tipo, não sabia o que fazer. Ele, eu vou bater com a minha. Com a meu instrumento.
Não lembro das habilidades, né?
E vamos para mais um Papo do Boteco e vamos começar aqui, podemos começar já do começo, né?
Ei, foi a minha frase.
Por que que o Paladino, que é Paladino, que sofreu, que tinha uma questão emocional, porque ele estava lá no dia que a primeira magia do mal lá foi feita. Por que que ele não foi?
Eu realmente... Nível muito alto.
Porque ele é gostoso demais, o carisma é muito alto.
Nossa. Ia baixar o ND do desafio
do rolê. Isso é puro RPG. Porque, tipo, além desse negócio de NPC e tal... Existe uma máxima em todos os cenários de RPG que você tem que contar que os jogadores, eles não podem depender dos super-heróis, dos heróis mais poderosos para resolver os problemas. Então, por exemplo, lá em Arton, fala bastante disso no próprio sistema deles, lá no manual deles. Fala assim, os jogadores têm que saber que eles não podem ir atrás de um sumo sacerdote, de um aventureiro lendário para resolver os problemas deles. Tipo... Entendi. Existem os problemas do mundo e eles têm que resolver alguns problemas desse mundo. E é isso, o Paladino não tinha que resolver esse problema deles.
O Paladino tinha que levar eles lá pra baixo, lá no Underdark, e ajudar na quest só.
Puro RPG, isso é puro RPG.
Ô Pedro, isso daí tem até uma questão dentro do roteiro, porque o Paladino, por exemplo, eles foram atrás do personagem do Hugh Grant lá. Que era o... Pô, clicaram um Swashbuckler lá, foda-se, tá ligado? No máximo ele é um ladino total carisma, aquele cara. Mas eu esqueci o nome dele, do vilão. O nome do vilão.
Ah, do...
Nossa, totalmente esqueci o nome dele.
Político total. Político
super político total.
O nome dele agora
No final do filme, eles vencem ele, eles conseguem lá salvar a filha, pegar o tesouro e ir embora, e no meio eles voltam, né? Naquele momento, irmão, eles nem teriam ido embora. O Paladino já tinha ido sair pra porrar a menina lá, tá ligado? Então, eu acho que o Paladino ali, ele não... Você teria, dentro do roteiro... Alguns artifícios que, como eu vou dizer, deixariam o personagem do Chris Pine, né, o Erdwin, mais fraco, porque ele tem uma virada, né? Ele volta pra... Ele lembra do juramento dos arpistas, ele tem a volta dele. Se o Paladino tá ali, cara, seguindo pela lógica do jogo, o Paladino pegou o cara de porrada lá, pegou o tesouro dele e já ia bater na maga, já. Ele não ia fugir com os caras, pro Erdwin poder ter a virada de coração dele, que não, eu vou proteger a galera, a gente tem que fazer isso, a gente é herói.
É, mas que nem o Pedro comentou, ele é só um personagem, né? Ele não tem uma ficha. Ele só manipula os outros em volta Não manda nem um esperar coragem ali, não manda nem um
cativar. Eu acho que ele manda assim. Só que ele falha em todos os testes de esperar a coragem dele.
Ele não toca no meio do combate.
É, ele não toca no meio do combate.
Não, mas a questão...
A minha teoria é que ele é um bardo. Minha teoria é que ele não é um bardo, que ele é um bárbaro. E usa o violão dele como um tacape.
Eu acho que ele é um guerreiro, porque é um guerreiro com arquétipo de bardo. É guerreiro com arquétipo de bardo. Gente, ele é um
até
guerreiro
quando...
com
arquétipo de bardo, pode ser. Aquela parte que ele chega tocando lá, falei, nossa, agora ele vai tocar uma música muito louca, vai fascinar os caras, né? Porque ele, né, tem que fazer alguma coisa de bardo. Era uma ilusão, tipo, era a magia do outro cara. Ele mesmo não continuou uma magia no negócio inteiro.
Diz isso, belíssima cena, tá? Belíssima cena.
Não, mas é explicado, ele mesmo explica pra druida, né? Ele fala que o rolê dele é fazer plano. Sim, ele não tá em combate.
Não, e tipo, cara, é um personagem que os caras pegou, irmão, joga no carisma do Chris Pine, tá ligado? Confia, pode jogar nele.
Ele tá muito bom.
Deu certo, super certo.
Nossa, o personagem é muito legal. Muito legal mesmo, tá ligado?
Depois a gente fala um pouquinho sobre ambientação. Mas o que eu falo que deu muito certo é que eu fui no cinema assistir, né? E eu fui com uma pessoa que não tem conhecimento algum sobre RPG.
Foi ver um filme.
E essa pessoa gostou do filme. Ah, boa. Achou um filme divertido. E isso aí pra mim já foi um sinal interessante.
Se eu falar pra você que eu não gostei justamente disso. Eu achei um filme muito legal quanto um filme, mas como um filme de RPG ficou muito tangencial. Tipo, tá, Forgotten Realms, tem punhado de elementos de RPG. O que você acha que faltou? Faltou um pouco mais do mais profundidade na questão do RPG, eu acho. Tipo, assim, coisa mais de... As referências que tinha, tava legal e tudo. Mas alguma coisa assim mais de gamers, tá ligado? Um negócio que remetesse a um jogo de RPG.
Mas aí nicha demais.
Mas já, aí que tá, eu acho que se você vai fazer um jogo do nicho, você tem que nichar, mano.
Eles não pensavam na questão do nicho, cara.
Fala sério, daqui a 5 anos, alguém vai lembrar desse filme?
Depende do pós.
Os RPGistas vão lembrar.
É um filme muito meh, mano. Eu só lembro por causa do título que puxa pro
cara, sabe? Se eu falar pra você que desse ano, eu fui no cinema acho que 3 ou 4 vezes esse ano só, mas desse ano esse foi um dos melhores filmes que eu assisti, cara. Tipo, se a gente comparar com os blockbusters que saíram, pô, esse filme tá léguas de distância.
Não, é um ótimo filme, é um ótimo filme. Mas eu acho pouco memorável pela questão da falta de nichar mais pra RPG. Nem que for... Alguns detalhes, que nem o bardo tocar no meio do combate ia ser uma coisa mais interessante.
Entendi.
Sabe, não, alguma coisa assim, tipo.
Aí tudo bem.
Que remetesse a sei lá, rolagem de iniciativa, ou erro crítico, tá ligado? Mesmo crítico, um acerto crítico. Assim,
mas tem que ser isso tem que ser muito. Assim,
é que também no roteiro, é difícil adaptar no roteiro isso daí. Tipo assim, de uma forma que seja natural dentro da história. Tá? Porque, por exemplo, a mulher lá, a Bárbara, ela perde o machado, tá ligado? Ela errou lá, ela deu um erro crítico, o machado caiu na lava lá, no final do filme. O machado ficou todo
porque,
cagado.
Porque assim, ó, mas eu acho que a parte que eu mais gosto ali, talvez, seja que ele conseguiu trazer os elementos do RPG e todo mundo lá do Forgotten Realms e as magias, isso é que é o mais interessante, pelo menos pra mim, que acontecia alguma magia e você, ou, sei lá, acontecia alguma coisa e eu ficava... imaginando que era uma mesa. Então,
vendo a magia no cinema foi muito da hora. Uma maga, quando ela meteu um corrente de relâmpagos, eu achei sensacional.
Muito bom.
Meteu um corrente
de relâmpagos. Mísseis mágicos do cara lá.
Mísseis mágicos. O cara era um feiticeiro com magia selvagem, pô.
O de parar o tempo lá, né?
Então, uma referência que ia ser muito legal. Tipo, a druida, ela é shapeshifter, né? Ela podia, tipo, se transformar umas 3, 4 vezes e do nada ela falar, eu não posso mais. Hoje eu não posso mais. Tá ligado? Isso ia ser muito legal.
A passagem de
tipo, uma referência... Uma referência bem de RPG. Tipo, mano, você não sabe fazer um negócio? Por que você não vai fazer mais?
Porque
não dá mais, tá ligado?
Mas é uma coisa muito de 5.0 também, né? Descansaria 100% de novo.
É, podia ser. Verdade.
O 5.0, ele tem muito disso. O descanso acabou de passar uma super batalha. Aí você, pá, dormir, oh, normal, acabou.
Não, dormir não. Você sentou uma horinha, sentou uma horinha. Não,
é, sentou aqui, uma horinha carta, eu também.
Mas eu prefiro que eles façam assim, menos nichado, porque tem mais chance de dar certo e ter outros filmes.
E eu acho que o roteiro também fica mais fácil de escrever. Porque, cara, esse filme, querendo ou não, eu fui ver, ele tem, tipo, 2h10 de filme. É filme pra caralho. E o filme passou super
E passou suave. De boa, passou muito de boa. Eu tinha visto uma crítica antes, sem spoiler, que o cara comenta que tem barriga no filme. Não senti barriga, cara.
Eu não senti barriga também, não. Eu também
Foi
não senti
muito
barriga.
Como
é que... Que barriga,
eu achei o final ali. Meio esticadinho e tal.
Eu achei não, mas o que o cara falou que era barriga?
Não, é sem spoiler, que eu assisti antes de assistir o filme. Então ele só comentou.
Ah, ele não falou. Então, né?
Não falou o que era. Mas ele falou que parece que o filme dá uma alongada. Eu não senti que o filme.
Cara, talvez alongou, não. A barriga seja aquele começo onde o mago do Justice Smith lá, o feiticeiro, tá tentando sincronizar com o item. Que fica um bom tempo lá, mostra a passagem.
Ah, acho que não é muito
Nossa,
tempo.
Nossa, mas não é muito tempo.
Não, daria pra ser mais rápido. Daria pra ser mais rápido, mas a gente entende, porque ele não fala
só. Ah, mas também não é corrida, né, porra? É filme, não é corrida.
É.
Quer ver corrida, assiste na Globo lá, Fórmula 1, porra.
Porque assim, eu achei esticado aquele final, tipo, que tava muito na cara que eles iam ressuscitar a mulher e ficou gastando um tempo que eu achei
ficou tentando ser emocional.
É, é um drama, é uma emoção que não vem, né? Não, é possível que eu meio. Isso aqui precisa ser dito. Não é possível que só incomodou eu. É uma cena que precisava ser emocionante, não é por dois motivos. Porque, obviamente, vão usar pra ressuscitar ela. E aquela filha do Chris Pine é horrível.
Não é uma boa filha.
Mano. Não é uma boa filha. É ruim. Ela é ruim.
Eu acho
que cara de choro, eu falava assim, mano, é uma atriz. Sabe, me tirava muito do filme. Eu falei, oh, essa não, menina tá tentando. Choque de cultura? Claramente é uma atriz.
Claramente um ator pago.
Eles gastaram com muitos nomes aí poderosos, né? Muitos nomes poderosos. E acho que sobrou.
Mas o diretor. Aí que eu não culpo a menina. Porque sempre quando é uma jovem atriz, eu não culpo. O ator ou a atriz, porque eu acho que muito mais responsabilidade do diretor.
Dos pais.
Que não... e mano, dos pais, também.
Pra treinar todo dia.
Mas, mano, eu acho que é muito mais culpa do diretor que dá uma cena que exige tanta emoção assim. Que é tipo mãe da menina morrendo. Mano, é muito peso emocional, cara. Você joga a menina lá, ela não entrega, cara. Ela não é boa pra isso.
Cara, essa menina dela não me incomoda. A menina não me incomodou tanto, porque ela tem muito pouco tempo de tela, né? Ela aparece algumas vezes picada durante o filme. Ela é o fio emocional que conduz o Erwin.
Você não sabe, a menina tem um color de ficar invisível, se ela tava lá em vários lugares.
Eu senti a má interpretação dela invisível.
Não, ela tem pra ficar invisível, ela fica invisível errado, né?
Eu garanto pra você que ela não tava lá, porque o pai dela é pai ausente. E pai ausente a galera não gosta. Então ela não tava com ele, não.
Nossa, verdade, hein? Puta pai. Ó, vamos falar aqui outra coisa, que ainda a gente não tá falando da história, a gente tá falando de pontos. Um ponto que eu achei muito positivo. Um ponto que eu achei muito positivo, que eu vi algumas pessoas que não gostaram, mas pra mim foi ótimo, que efeitos práticos. O gatuno lá, que era um gato mesmo, claramente era um boneco. O Draconato, o Homem-Pássaro, que esqueci o nome da ancestralidade. Sensacional o seu efeito prático. Você vê que era um boneco, você percebe que era um boneco.
Mas dá muito estranheza. Legal, né,
dá um charme, dá um charme.
Porque mano. Eu acho que é aquilo, né? Porque pro negócio digital ali ficar no nível aceitável... A nossa barreira já tá muito alta, né?
Muito alta.
É mais interessante que seja mesmo boneco, maquiagem, né? Bom,
na moralzinha mesmo, eu acho que não é nem a questão da tecnicidade, mas é o charme. Traz um charme diferente, tá ligado?
É porque o efeito prático, tipo, você percebe que é um boneco. Você consegue perceber isso. Só que a movimentação é real. Então, quando você coloca um CGI, quando ele se movimenta, você fala, puta, tá se movimentando estranho. O boneco não, você vê que é um boneco. Mas tá se movimentando normal, porque é um boneco
que se movimentando. O que o Bruno tá falando é fisicalidade. O CGI não tem peso. Ele não tem peso, agora o boneco tem. Então ele se movimenta como algo que...
Ele tá ali fisicamente mesmo, de fato ele tá ali, ele existe.
Não, não, cara, eu defendo demais o efeito prático, o animatrônico, a maquiagem, porque não tem como, é muito poderoso, cara. É muito poderoso mesmo.
Mas é muito, muito bem lembrado desse começo do filme lá, que parece que ele tem um acordo com o Homem-Pássaro.
É, parece que é amigo dele, alguma coisa assim. O cara não vai vir, não. Cara,
tipo... Ele vai chegar e ele vai...
A história dele contando coisa. E ele enrolando. Mano, é sério, esse filme ele se sustenta no carisma do Chris Pine. É bizarro o levantamento que ele faz nesse filme. Mano, se ele não funciona, esse filme ia ser uma merda. Se o Chris Pine não funciona, esse filme não ia dar certo.
Porque para o público em geral é uma história medieval qualquer.
Uma fantasia, com magia. Qualquer.
Entendeu? A gente aqui tem essa ligação emocional. Porque se o cara lançou lá, sei lá, névoa ou obscurecente, lançou. Beleza. O cara é fumaça, legal. Mas pra você lembra de alguma coisa.
O cara falou o nome Mordenkaiser. Você fala, pô, quem que é esse otário, tá ligado?
Mordenkain. Mordenkaiser do Loba.
Até eu confundo essa porra. Até eu confundo essa porra. É muito nome difícil.
Mas então, isso é um dos pontos, pra mim, pontos um pouco negativos, que eu queria mais. Eu queria mais monstros. Aquela arena, pra mim, foi uma grande promessa que não entregou nada. Porque foi uma promessa assim, quando colocou a arena e mostrou. Eles mostraram todos os monstros da arena no trailer.
Nem me fale disso aí de promessa. O machado de lava mesmo. Ela não bateu ninguém com o machado de lava.
Ele
devia ter batido. Ô, louco, mas, mano.
Eu não vou reclamar que o que foi mostrado favorito é ela, tá ligado?
Pensando que se é um filme 1, não sei se tá programado filme 2 disso, se vai rolar ou não.
Acho que ninguém falou. Série parece que já tá certo. Ah.
Mas pensando nesse filme 1, no que foi mostrado, você acha que foi bem mostrado? Tipo, a Pantera Deslocadora lá.
Pra mim, eu não tenho... tipo, tem gente que tem muito crítica com relação ao CGI. Pra mim, suave. Perfeito. Todos. Não teve nenhum que me incomodou. Tipo, nada. Não tem nenhuma crítica. Então, o meu único problema é isso, que todos os monstros que tiveram apareceram no trailer.
Não teve uma
surpresa, da arena. Não teve uma. Eu falei, não, se eles estão mostrando Pantera, Cubo e Mimico,
vai ter
umas loucuras.
Vai ter Beholder.
Não tem nada.
Vai ter Beholder.
Mano, Beholder...
O Beholder é citado.
O D&D tem os direitos do Beholder, só ele pode mostrar o Beholder. Pantera Deslocadora, a Paizo pode mostrar também?
Não, mas o Pedro, eles droparam o nome do Beholder, que eles falam lá do... Ah, o Paladino matou um Beholder com a...
É, observador.
Né, que a tradução é observador, né?
É.
Aí ele fala, não, ele matou um observador com uma abóbora afiada, que estavam falando do Paladino, né? Então, tipo, foi só um nome drop só, não foi nada, tipo, mostrou o monstro e tal. E acontece que aquele dragão também, né? Que é Dragon Age.
Eu gostei que tem uns easter eggs que eles colocam, que passa da tela ali. Não sei se vocês separaram que tinha um monstro da ferrugem. Ah, é inseto da ferrugem, se eu não me engano.
Não vi.
Como que é o nome mesmo, Lucas? É inseto ou monstro da ferrugem?
Não, é monstro da ferrugem, que é um monstro formigona com os braços.
Aparece no palácio. Aparece, é tipo um monstro desse tamanho laranja em cima de um caibro, assim, disputando com outro, um escudo, um negócio assim. Esse bicho
tem
aí.
Tem uma aranha também que aparece quando eles
laranja. Estão. Laranja, uma laranja.
Uma floresta, não sei, deve ser uma aranha aleatória do Livro dos Monstros, eu não sei qual que é.
Então, mas essas coisas são legais. O que eles mostram também de legal, que fica de easter egg pra quem conhece RPG, é basicamente o nome de cidade também, né? Baldur's Gate,
Neverwinter,
Waterdeep.
As três cidades mais conhecidas.
Tem um jogo, né, mano? Tem um jogo, que é Neverwinter Nights, né?
Neverwinter.
É, tem o jogo Neverwinter. Baldur's Gate também tem jogo.
Tem o jogo do Baldur's Gate, vai sair o 3 agora também.
É, então, isso é muito bom, cara.
Posso te falar que eu mais gostei do filme? Não, antes...
Ih, mutou, você mutou. Ih,
você se mutou sozinho, incrível.
Acabei de descobrir que a tecla zero muta o microfone. Então,
que isso, vivendo e aprendendo.
Ou eu cliquei em outra tecla, não sei.
É, outra tecla que eu apertei zero aqui não funcionou.
Sei lá.
Não foi mesmo.
Sem Deus. Eu baixei o braço.
Se você apertar zero junto com o mudo...
Ctrl D.
Ah, entendi. Talvez seja Ctrl.
Caralho, hein? Que cotovelado.
Outra coisa aqui, aí vocês podem me criticar pela minha fala aqui agora. Eu aceito críticas.
Videogames causam violência.
não concordo, mas eu aceito.
Causa acordo. Causa
acordo. Então, eu acho que filme de RPG, de D&D, filme de Pathfinder, né, filme de sistemas, e que tem essa temática, eles estão aprisionados nesse nicho aí. É o que eu acho.
Por quê? Pra mim, só serve de referência.
Ou eles vão ser uma cópia de... Sei lá, vamos tentar ser uma coisa dramática, não sei o quê.
Senhor dos Anéis.
Eles precisariam superar Senhor dos Anéis, superar Game of Thrones. Eles têm esses concorrentes aí. Agora, o engraçadão medieval...
O filme Marvel.
Não tem no mercado. O filme Marvel. Entendeu? Medieval não tem no mercado. Pelo menos eu não conheço.
Já teve, né? Já teve filmes medievais mais engraçadinhos.
Mas
atualmente a gente tá com um buraco, né?
Então eu acho que filmes assim, que pra gente ver esses monstros, não sei o quê, porque na verdade, pelo que o Pedro falou, e eu também concordo, pra mim é um filme de grande referência. Então eu acho que ele tem que ser engraçado, divertido, pra levar o máximo de gente possível
abrangente,
pra ver isso, pra que a gente possa ver as coisas que a gente mestra, que a gente fala, que a gente joga, tomando vida, entendeu?
Ter o temperinho a mais, tá falando de ter o temperinho a mais, né? O filme tem que ser bom no geral, mas ter o temperinho a mais pra
quem conhece. É a mesma emoção.
Se eu não gostasse de RPG, eu não sei se eu estaria animado, estaria vendo esse filme.
Não ia.
Mas se você assistisse, você ia curtir esse pá, porque... Porque ele funciona sem a referência também, né?
Não, ele é um filme bem...
Funciona.
Bem arrumadinho.
Mas é porque é muito mais complicado levar pro cinema, né? Levar pro cinema precisa de mais que isso. Isso que é foda. E você então, tem
mecânica também. Mecânica pra traduzir pra
roteiro. Tanto que a bilheteria não tá indo muito bem. Eu tô triste com isso. A bilheteria de estreia foi o que eles esperavam, mas eles esperavam um aumento que não
tá. Posso te falar um negócio? Tem um certo problema aí na estratégia, porque lançaram um próximo de John Wick e Mario.
Tem o John Wick, tem o Mario, depois vai vir Guardiões da Galáxia 3.
Olha isso, é semana que da semana que vem, não na outra, tá ligado?
Então, mas é isso que é foda, né?
Se joga num marasmo, tipo, num agosto, que quase nunca tem nada em agosto, assim.
Mas o pessoal não vai no cinema também nessa época.
Não, mas não
vai. O pessoal joga. É proibido. Não, calma aí. A gente tem que ter uma noção.
Não vai porque não vai. Essa é a questão.
Ó, mas a gente tem que ter uma noção uma coisa. Os caras dos estúdios, eles têm estudo. Eles sabem o que é melhor e tal. Eles não são... Uhum. Eles não rasgam dinheiro. Porque, por exemplo, se fosse assim... Não, calma aí. Deixa eu falar. Deixa eu acabar minha frase. Termina. Porque se fosse desse jeito, os caras do estúdio também pegavam e falavam assim: por que a gente ia lançar Mario perto de John Wick? Ah, então por que a gente ia lançar John Wick perto?
Não, nesse caso, eu tipo assim, John Wick,
tem
eu
espaço. Acho
que John Wick deveria ter medo de Mario. Eu
acho que mas aí que tá, tem espaço também pra jogar longe. Essa que é a questão.
Mas o que eu acho é que o John Wick ele ocupa um nicho que o Mario ele necessariamente não ocupa, é que nós vamos ver os dois. Ah, pelo menos eu acredito que
Você acha que mas existe público pra um e público pra outro bem separado, né?
Agora, o D&D, esse medieval galhofa, você não sabe qual público que é esse público.
Ele compete com os dois, inclusive, que é nós, né?
E o Pedro exatamente. Tá falando um negócio, que ele tá falando de dinheiro, existe um negócio chamado ano fiscal. Então, a questão é, muitos estúdios lançam filmes grandes próximo do final do ano fiscal, que é pra falar, ó, esse ano a gente teve um lucro enorme, porque aquele filme fez muito sucesso. Se você lança ele, você fala que você anuncia ele, você lança ele depois do ano fiscal, aquele seu ano fiscal vai ser fraco, entende? Então, a estratégia de lançamento não é só com base também em janela de, vai ter Mario, vai ter John Wick.
Que eu tô falando, que os caras não rasgam dinheiro à toa, não é um negócio
só,
tão fácil,
que aí, tipo, só que aí,
joga assim, dois meses pra frente.
O ano fiscal, se não me engano, lá termina em abril, mano.
Eu acho que você tá confiando demais, porque, por exemplo, tem um TikToker aí eu vejo ele no shorts do YouTube, que às vezes eu passo lá e vejo, que é um cara que fala assim, ele conta uma história e depois ele termina com, e é assim que se faz marketing. Aparece pra mim muitas vezes.
É que é acho isso, que é o churrasco 21 do marketing.
Aí teve aquele esquema do Elon Musk, que ele foi jogar uma bola de ferro num carro grande lá dele,
ligado, né?
Estourou. E aí ele contou a história como se tudo fosse planejado pelo Elon Musk, que tudo dá certo. Assim, não tem como errar. Tipo assim, o cara fez uma merda, mas porque gerou mídia... Não, olha lá. Gerou mídia, então tá certíssimo.
Falei, já dizia Charlie Brown Jr. Falem bem,
falem mal, podem errar.
Mas falem de mim.
É, exatamente. Mas o que eu falo é que os caras podem errar. Né? Então, talvez... Eu
concordo. No final das contas... Nem todo mundo sabe o que tá fazendo, né? E vamos falar a verdade, né? Com critério de avaliação, não tem outra coisa melhor pra assistir? Tipo, vamos falar do filme, né? Tipo, tanto faz o que tá passando.
E, ó, eu tô achando que esse filme é da Paramount, que também é dona do John Wick, né? Então ela meio que lançou dois filmes, assim, dela juntos. Que querendo ou não,
vai ser mano, eu tô torcendo muito pra dar certo, porque eu achei o filme muito bom mesmo. Pra pegada que era pra ser, eu acho que... Algumas coisas dava pra melhorar, obviamente, mas, tipo, perto do que eu esperava, do que a gente tinha de RPG, fantasia medieval nessa pegada, é um filme realmente muito bom. Muito
bom. É, pra questão de filme,
Cara, ele é um filme muito competente no que ele faz. Porque ele traz muito ação, divertido. Ele traz comédia, ele não é, como eu vou dizer, ele não tem fadiga, né? Você não fica fadigado de assistir ele. Tá, tipo, nossa, não acaba, esse negócio não acaba, pelo amor de Deus.
Tanto que eu quero saber onde que vai sair em stream, que eu quero assistir de novo.
Deve ser Paramount mais, cara.
Ih, tá ligado? Detalhinho de...
Eu tenho Paramount.
Easter egg, essas coisas.
É, tem coisas que você acaba não vendo. Mano...
Eu queria assistir legendado esse filme, que eu assisti dublado. A dublagem
tá excelente, então, cara. Eu assisti dublado também.
Assisti legendado.
Mano, a dublagem tá excelente, não tem o que falar, irmão. Escolha de voz tá muito forte. Tradução dos nomes, eles usaram, se eu não me engano, a tradução da Galápagos, né? Tanto que o Tiflin virou Tiferino, né? A moça lá do Idão
Tiferina.
Virou Tiferino, que é da Galápagos. Mas, cara, de resto, mano, muito... Ah, eles traduziram as músicas, né, do Bardo. Então ela é cantada em português, pelo dublador, então dá todo um charmezinho, tá ligado? A dublagem brasileira é pica, não tem o que falar, mano.
Eu não sei se existe, mas eu queria saber, ou se foi o mestre que fez o filme que perdeu a mão, mas aquele cajado de portal é quebrado.
Pô, arma de portal, né?
Mano do céu, é meio muito quebrado.
Ele é excelente.
Então, não, exato, é muito
por isso mesmo.
Comecei a ler a aventura do circo aqui, pensando já onde eu posso colocar esse cajado. Ele é muito divertido, eu achei incrível.
Cara, não, mas isso aí deve ser um cajado de level muito alto. Porque
você
é
quer
muito...
saber?
Eu
achei que quando ele pegou o cajado, era aquele cajado que quando você ativa ele fica parado, que você não consegue...
Aquilo não é nem um cajado, é só um
bastão imóvel.
Então, mas eu queria falar, tipo, porque aquilo lá não é nem um cajado, é um pedaço de pau de meio tamanho. Eu falei, ele vai girar esse bagulho vai ficar parado, tá ligado?
Que aí eles vão usar isso aí é uma coisa que, ó, pra mim, esse mago, que é o mago selvagem e tal, esse é o ponto. Porque de vez em quando parece que ele é um mago, parece que ele é um estudioso. Ele bateu o olho no cajado e ele sabia que cajado que era, tá ligado?
Porque é por causa da família dele, né? A família dele já é da magia.
Então, mas tem hora que ele parece um cara que ele não sabe quase nada, que ele não manja fazer as magias direito, é selvagem. Não,
isso aí falou. Acho que isso é duas coisas diferentes. Porque
então, mas um conhecimento um mago... Mas é que o mago é mais apegado de, tipo, conhecer todos
os... Não, mano. Sabe o que é? É que o cara... O jogador manja dos itens que ele já jogou antes, mas o personagem não.
Olha só, o Lucas
aqui. Filme, assim, ou o contrário, ele rolou um dado alto, o Messi explicou pra ele. É desse
jeito. O Lucas original aqui falou que o Bardo não inspira coragem, mas quando ele inspirou muita coragem nesse feiticeiro. Ele só conseguiu sobrepor o seu bisavô. O quê? O Bardo ajudou ele, olha só, inspirando coragem aí, pô.
E ele traz um pouco dessas mensagens, né? Que ele chega e fala, era eu que estava me auto-sabotando. Que ele dá um soco, né? E o cara vira ele mesmo, né?
Finalmente.
Precisa ser dito aquela cena da druida, que coisa linda. Ela de mosca fugindo, não? Ela virando mosca e ela fugindo, mano.
Plano sequência.
É, o plano sequência é sensacional. Mano, é muita...
Ela vira
rápido. Eu vi aquilo e eu falei assim, morri, vai ser druida. Não tem jeito.
Teve referência, né, naquela maga apontando e gritando, é daquele filme do GT lá.
Ah, aquele filme de controlar a mente,
ah,
né?
É. Mó bacana, mano.
Se eu não me engano, o druida pra virar música é nível alto, não é, mano?
Não, pequeno, depende do sistema, né? Depende do sistema.
É, depende do sistema.
5E era nível alto, que é um animal pequeno que voa. Só pro druida ter deslocamento de voo, ele já tem que ter um certo nível. Pra poder virar um animal com deslocamento de voo, né?
Mano, mas então, é muito foda as mudanças que ela vai dando. Mano, e os caras daquela cidade, os guardas, é um treinamento absurdo. Ela virou águia, ela já tava tomando flecha.
Exato. Mano,
os caras, é uma proteção inacreditável, os caras, atira na águia. Ninguém questionou.
Irmão, não, mas peraí, ela caiu, a águia lá, ela deu um coisa, caiu, já tinha gente atrás dela na cidade. Ela voou.
É?
A bruxa já estava lá de cavalo, correndo atrás dela.
É, irmão, a galera treinada ali, fiel. É o
bosta. É, mas muito rápido.
Ela tava em Neverwinter, né? Tem grupo de herói fazendo bosta lá todo dia.
Ah, realmente, os caras já tá sensibilizado, né? Ah, atira naquela águia. Ah, é druida, porra. Vai, atira logo.
Mais um druida, porra.
É o quarto essa semana, eu não aguento mais.
Não aguento mais ficar atacando, batendo em bicho.
Toda moça que passa aqui, eu dou uma espadada, só pra garantir, tá ligado?
Ó, outra coisa que tem que ser falado do filme, que é sensacional também, o dragão gordão.
Dragão não, gordo. Não, dragão isso, gordo é muito bom.
Gordo tá bom. Gordão, que isso?
Mano do céu, é muito
gordão,
bom.
Ele é gordão.
Ele tem dificuldade pra...
Isso aí é gordofobia.
Não. Mas ele é gordão, ué. Não é gordão. Tô falando que ele é ainda um dragão terrível. Odiaria, tá? Eu não tenho menos medo daquele dragão ou de outro dragão qualquer. Eu tenho medo de
chegou a esse nível.
Ó, só pra falar que o dele...
Eu não sei se ele existe, né?
Ah, ele existe. O nome dele é Tenbershal. Eu não sei se é assim que pronuncia. Tenbershal. Ele tem uma história. Ele ficou gordão daquele jeito, gigante. É porque ele recebia muitos sacrifícios, tá ligado? E ele ficava tranquilão, só comendo. Toma. Até que ele chegou no ponto de ele ficar muito grande,
não,
tá ligado?
Não tem um herói pra fazer um exercício físico, né? Não tem um cara ali que enfrenta ele na corretinha.
É, mano, mas é sensacional, cara. Porque, tipo, ele causa um alívio cômico, porque você vê ele, assim, de uma maneira mais divertida, ele tentando, assim, tipo, subir no negócio, batendo as asinhas e tentando, não consegue. É, ele rolando também. Mas, tipo, ao mesmo tempo que você acha divertido ele rolar, por ele ser muito grande e não conseguir se parar mesmo, você sente um medo das pessoas que é um bicho gigantesco rolando pra cima de você, tá ligado? Não é um bicho assim que você vai falar assim, nossa, tá tranquilo.
Não, é um dragão que é um comer, né?
E a sequência é legal também, porque ela passa de uma fuga daqueles caras lá dos não mortos, lá pra fuga do dragão, enquanto você tem a briga com eles, o dragão vai comendo a galera e eles vão pulando, aí fica o paladino e o bardo que tem uma rusga ali, o bardo não gosta do paladino, aí o paladino salva o bardo, aí fica, né?
Não, o paladino, quando dá nada na cabeça, que o bicho fecha a boca, eu falei, não é possível, que ele deu hit kill. Falei, foi mano, hit kill?
Cara, tá ligado? Sabe o que eu fiquei, eu não sei se na tradução pegou, quando ele luta com o cara que a espada dele brilha, aquilo lá é um destruir o mal, não é?
É, isso aí é um problema também que eu achei, viu, que faltou. Qual é o deus daquele paladino lá?
Ah, é o deus da boniteza, porque ele é bonito demais, pô.
Tá ligado? Porque...
é o deus da gostosura.
Muito,
ele cara. Ele é um paladino que você não sabe qual que é o deus dele. E eu acho que isso acrescentaria bastante na história e no próprio universo. Ele pegar e falar o nome de um deus dele. Todo mundo no cinema, mesmo quem não conhece, ia falar assim, cara, o que, que é isso? O que, que significa isso?
É que porque eles falam que é paladino, né? Mas eles nunca, tipo assim, mano, tá, ele é um paladino, então ele tem um deus, né?
Ele tem que ter um deus.
Né? Então.
Ou mas só se ele for do panteão.
Se bem que no 5E tem uns paladinos aí que não tem juramento, né? Não sei se eles seguiram por esse caminho.
Ah, mas eu acho bem mais chato. Eu acho que quando mete um paladino é interessante.
Já que colocou um personagem religioso, né? Podia colocar
mais um. Faz o esquema.
O que é essa guilda aí dele? Que o cara era jurado e ele não foi jurado mais?
Os arpistas? Parece ser uma rede de espião. Parece ser uma rede de espiões, tá ligado?
Ele roubou nota marcada e se fudeu.
Realmente, aí estourou, né, aquela bombinha de tinta que fica tudo.
E esse paladino, ele era um paladino arpista.
Não, o paladino arpista não era arpista.
Não, Paladino era Paladino. Ele manjava
Paladino,
os
arpistas,
os arpistas era...
É que ele conhecia os arpistas, né? Ele era, parecia ser brother, assim.
Tipo, e aí ele é... E uma coisa que eu não ficou muito claro isso, pelo menos na hora. Ele é um cara de alguma raça que demora pra...
Não, ele é marcado
por causa da maldição. Ou aquela maldição que impede ele de morrer?
Ele ficou marcado, meio marcado, porque os caras lá morrem e ressuscitam, né? Parecia muito cara, o cara parecia muito um Lich, né? Aquele Saz, Thor lá. Parecia muito um Lich. Só que, tipo assim, ele foi marcado. Ele, tipo assim, só que como ele não morreu, eu acho que ele envelheceu, mas acho que chegou um certo momento que ele envelhece mais devagar, talvez. Porque dá a entender que esse cara tem mil anos.
Satan.
É, os nomes estão todos
espalhados. Ele é conhecido, falando... ele é conhecido no. É, no universo de D&D.
Entendi.
Ele é Lich no universo? Ele é Lich? O que que ele é?
Putz, cobrou demais que eu não jogo D&D, né? Deixa eu ver aqui.
Porque é a historinha, né? Ah, você tem um mago muito poderoso.
É Lich.
Aí, ó. Batata.
Pô. Tava na cara que era Lich, né? O cara faz.
Eu achei que a menininha lá, a vilã, que pra mim é extremamente sensal, ela ia meter um golpe de estado nesse cara. Tipo, ah, ele virou Lich fazendo isso? Vou fazer também pra meter o golpe nele, tá ligado? Só que meio que não explica isso, né? Ela segue o cara, mas você não sabe se ela segue porque ela segue, se ela gosta do cara, se ela quer fazer igual, ela odeia o cara, quer tomar o lugar dele.
Mano, muito boa a cena dele falando com ela no escuro, hein?
E só os olhinhos,
sinistraço,
né?
Sinistraço, sinistraço. Você olha e você fala, esse cara aí é do mal, hein?
Tipo, não. Só o fato da conselheira ter aquela olheirona assim, preta.
Porra, falando nisso.
Ela é full morta, né? Foda-se.
Quando começou mesmo, é que eu tinha visto muito pouco o trailer, mas quando começou eu achei que ia ser tipo o estereótipo invertido, sabe? Ela parecer maligna, mas no final das contas
ela é boa. Ah, ela é gente boa. Né?
Mas falou de mal, eu lembrei do Paladino, mano. Muito legal, tipo, eu sinto mal, tá ligado? Do nada, cara.
Cara, eu sinto moral, mal aqui. Eu gostei muito desse personagem porque ele, tipo, ele não conhece sarcasmo. Tem aquela cena que ele vai andando reto. Ele não vai desviar. Aí ele passa. Então, tipo, cara, eles pegaram um arquétipo de
Paladino. Ele é o cúmulo da retidão.
Eles pegaram um arquétipo de Paladino ao pé da letra. Cara, ele salva um maluco lá.
O gatinho. O seu filho da puta. Ah, então você culpa a mãe dele pelos crimes dele.
Cara. Quando ele salva o gatinho lá de dentro da boca do peixe, aí eu não lembro quem que fala assim. Ah, eu já vi outras pessoas salvando bebês dentro da boca de peixes. Ele fala um negócio assim.
Acho que é o Bardo. Mas, cara, tipo assim, esse personagem é de nível muito alto. Ele tem, tipo assim, pelo menos uns 3 ou 4 atributos no talo, tá ligado? Já tudo com mais 5. E então, tipo, é essa questão, tá ligado? Porque os jogadores ali, vamos considerar que o grupo principal são os jogadores. Eles são jogadores, eles vão fazer graça, eles vão fazer piada, sabe? O Paladino não, o Paladino é um personagem do mestre. Então ele é extremamente... O
famoso PDM.
PDM, personagem de mestre. Ele é o... Tipo assim, ele anda na linha que ele tem que ser, tá ligado? Você não vê ele fazendo uma piada, entendi. Você não vê ele... Como se ele saísse do roteiro, entende? Então é legal, querendo ou não. Você vê um pouco da mecânica do jogo no filme. Isso é interessante, pô.
E ele é bom. Eu acho que eles fizeram
bem, um pô. Bom disso aí. Oi? Não, é de easter egg. Não dá pra ver um jogador relando na tela.
É, não é um filme de RPG com aventura. É um filme de aventura com um pouco de RPG. Tipo,
roupagem de RPG. Roupagem de
D&D, na verdade, né? Compara com o Vox Machina, por exemplo. Tipo, tem diferença, mas bem mais... É... O cara entra em fúria, o músculo dele cresce, tá ligado? É um bagulho.
Então, a Bárbara, quando ela entra em raiva... Quando ela entra em raiva, ela grita. Ok, a gente...
Mas o Vox Machina também é discreto, cara. Se você não soubesse que era de RPG...
É uma série
tipo, medieval de aventura. Mano. Também é discreto. É. Não vai, nunca vai funcionar para o grande público algo tão específico assim.
Não vai. Eu acho que no Vox Machina, a cena que é mais RPGística, assim, é a cena lá que ele fica tentando abrir uma...
porta. Uma fechadura.
A porta, né, mano? Uma coisa assim. Ele tem que ficar abrindo a porta lá e ele erra, né? E não consegue, né?
Aí chega o, mais eu acho que chega o Scanlon e faz um negócio lá, tira tipo 20 e abre a porta, tá ligado?
E abre a porta, é. É uma coisa assim.
Então, mas, eu gostaria de falar de um negócio que... As coreografias de luta estão legais, viu? Eu achei elas extremamente interessantes. Quando,
principalmente, nossa, o Paladino arma, lutando muito bom. Paladino lutando muito bom também.
A espada dele sai, né? Aí ele vai pegando. Ela brilha, então fica um efeito. Mas as cenas de luta da Bárbara, eu achei que fazem muito sentido com a mecânica do personagem. Então, tipo, ela é um tanque imparável. Então ela perdeu a arma, foda-se, ela vai na mão. Ela vai pegando corrente.
Ela tá em fúria, né?
Então ela não. Exato, ela tá em fúria, ela não para, né? Isso é muito interessante. Porque
eles mas ela poderia ser também uma guerreira, né? Porque ela é muito sagaz no combate, né? Ela não é, tipo, sim, força bruta, arrebentar todo mundo. Ela, tipo, vai usando o que ela tem na mão, não é? Aquela fúria mas ainda descontrolada. Assim, né?
Eu assim, acho que muito, vem muito do arquétipo do bárbaro dela. É o cara, é o personagem que não tem inteligência. Então ela realmente, ela não pensa, né? Ela só fala.
Mano, e sensacional o par amoroso dela.
Não, perfeito. E é o Bradley Cooper, né? Que é bonito pra caralho.
Sim. Muito e no final bom. Ela já se interessa por outro, né?
Outro
Fetiche, é fetiche dela.
Você tá entregando. Não,
eu vou defender, ela. Porque o Ralph também tinha fetiche. Porque ele trocou ela por outro bárbaro.
Então, é verdade.
Então, ó, todo mundo sai feliz nessa história aí, pô. Todo mundo sai feliz.
Ó, tem um negócio aqui que eu tinha que falar, que eu achei uma solução fraca e poderia ter melhorado. Que foi, por exemplo, o final do filme lá, que a solução foi tacar ouro pro pessoal sair correndo do estádio. Eu não acredito que aquela maga não falou pra ninguém trancar as portas daquele coliseu.
Nossa, isso é fraco mesmo, né, mano? Tipo, se a galera saísse correndo, as vias a fumaça. Ô, oh, gente, olha aquela fumaça lá, vambora.
É porque ela tava esperando que todo mundo ia ver. Ninguém ia correr da fumaça? No antigo, o Lich lá mandou os servos dele barrarem as pessoas correndo.
Com magia,
Todo mundo vai correr quando vê a fumaça vermelha, gente.
Mas, Pedro, vou falar um negócio pra você? A questão do Lich lá é que todo mundo era careca, branco, bad vibe. Ali era um cara político falando, ó, vai ter surpresinha no final do show, tá ligado?
Mas ele que manda, ele manda trancar o portão, porra.
Que manda, ele tava indo embora na metade do show. Na metade do show ele tava indo embora.
Mas ele manda, Iaco, você tá entendendo, porra.
Não, eu entendi, Pedro, eu entendi o que você tá falando, mas sabe, ainda
eu assim... entendo ela ter confiado que eles vão ficar lá olhando. Porque você pensa, tipo assim, eu tinha a Copa do Mundo, aí a Copa do Mundo ficou sem poder ter durante, sei lá, 15 anos, e aí tá tendo de novo. E aí você vai perder a Copa do Mundo?
Você que quando vai, tem um gás vermelho vindo pra cima, você
perde.
Mano, não, não é só um gás vermelho, vem as trevas do céu, junta na mulher careca... toda de vermelho e começa a sair claramente é uma maga de Thai que eles odeiam, quando ela tá daquela forma claramente é uma maga de Thai, então é visível, começa a sair também um vento vermelho também, aí os caras vão ficar sentados e falar assim, isso aí não é nada não, isso aí não é nada não,
é show.
Ó, tanto eu vou falar que você
desce lá a árvore.
Que é o que vocês estão falando desde do começo aqui. Isso é RPG, gente.
Não, mas aí que tá. Por isso que eu falei que poderia ter uma solução. Poderia ser exatamente esse final e o bardo simplesmente comentar assim: caralho, não é que eles não trancaram o portão mesmo? Ou caramba, eles estão precisando fazer uma piadinha. Fazer uma piada com o próprio roteiro, como se estivesse fazendo uma piada com o mestre. Eu acho que. Esse, pra mim, é o ideal, quando você faz uma solução mais fraca, mas você tá num filme um pouco mais de comédia, porque você tem direito num filme, assim, mais de comédia, se você brincar. Você dá risada do roteiro, você dá risada junto, mas eles não fizeram isso, e a partir do momento que eles não fazem isso, eu vou levar a sério. E se eu levar a sério, não faz sentido.
Então, eu acho que, assim, os dois furos, então, seria esse e o Paladino não ter ido. Pra mim, isso não faz...
Acho que o Paladino não tem, acho que nem é questão disso. Acho que o Paladino
não tem... Não. Se não pensar em fato de RPG só na história mesmo, é um furo, porque realmente é uma solução fraca. Não,
mas só porque, se esse Paladino fosse um Paladino, qualquer Paladino, que não tivesse nada a ver com aquele problema lá, e que não soubesse, ou achasse, é só um mal, beleza, eu vou te dar esse elmo aqui, beleza, vai lá e luta contra o mal, ok. Mas, tipo assim, é um mal muito interno dele, né? Um mal que marcou a vida dele, a infância dele.
É verdade.
Tipo assim, ele tá tão conectado àquilo lá, e ele nem ir lá pra ver, eu achei isso foi muito esquisito, mesmo. Apesar de eu entender, é RPG, tananã, isso são
fatos. E também daria pra solucionar com piada. Isso aí também dá pra solucionar com piada. E o que eu falo, se você tá num filme assim, mais engraçado, mais bobo mesmo, que tem umas piadas bobas e que você dá risada e você se diverte, dá pra você fazer piada com isso também. Você resolve o roteiro muito assim.
Se chama metalinguagem.
Dá até pra fazer um spin-off agora e fazer a história do Paladino, o que ele tava fazendo que era mais importante.
É.
O que ele foi fazer que era mais importante, que era missão de outro nível.
É, mano, porque mas... aí no final é o Paladino pegando o cara, fugindo. Tipo assim, ele voltou, ele viu, eles ganharam, que eles participaram do negócio mais sinistro que tem, agora eu vou pegar o cara que é um cara normal, que é só um vigarista, tipo, ele é um cara qualquer, entendeu? Ele ficou meio assim, sabe, jogado.
Prendeu o bandido.
É que ele chega no final igual foi com o Elmo lá, que gerou aquela cena incrível da
ele só chega no final, né, pode crer, ele não participou da batalha também, ele só pegou o Elmo e vazou.
Ele só chegou lá e falou, não, relaxa, eu cuido do Elmo, é tudo nosso, e foi embora, pô.
É tudo nosso. Mano, tem umas piadas sutis que são muito boas, cara. E uma piada dessa que eu quero comentar é do Devorador de Intelecto. Que é aquele cérebro.
Eles passam batido.
Aí, do nada, fica aquele silêncio, ele passa e fala, aí eu me senti ofendido. Não,
muito bom. Eu achei que ia ter uma piada com a Bárbara. Né?
Foi o grupo inteiro.
Não, quando passou batido de geral, eu falei, não pode
ser. Quanto mais inteligente, mais eles são atraídos.
Até do Paladino passou, gente.
Simplesmente andando assim.
Cara, eu tô sentindo meio intelecto.
O Dumpstead, cara, o atributo que todo mundo coloca zero é inteligência nesse grupo, pô.
É inteligência.
Você pode ter gente até com negativo ali.
Não tem ninguém inteligente ali, não.
Não, cara. É, porque o feiticeiro é carisma, né? O atributo-chave de conjuração. Sim. Então, que carisma também, né? É o carisma da autodepreciação que ele tem.
Sim. Que carisma, né?
Um belíssimo carisma, né?
Se ele tem mais algum ponto a falar, ou já podemos ir para as notas?
Acho que é isso.
Vamos pra nota, então. Iago,
nota tem indica ou não indica?
Quantos elmos? Elmos mágicos escondidos no subterrâneo?
Quantos elmos escondidos no subterrâneo?
Mentira, melhor que o elmo é o bastão.
O bastão do
Laika. Quantos bastões Laika você dá pro.
Começa comigo? Eu vou. Cara, eu não consigo mais dar nota depois do fiasco Thor. Eu me sinto.
Nossa senhora. Eu me sinto. 7,5 ele deu pro Thor.
Eu me sinto mentindo.
Depois Pedro, de 7,5 pra Thor Amor e Trovão.
Quando eu olho pro Thor Amor e Trovão e vejo o Taika Waititi dirigindo, eu me sinto traído como uma pessoa que, né, perdeu 14 anos. Só que eu, pô, na moralzinha, né, nossa, eu vou dar
8. Piorou seu microfone, hein? O que você fez? Enfiou no cu pra dar nota?
Que isso? Ah, tá.
Que isso? Não pode falar cu. Fio no ano?
Vivo, irmão!
Proibido. Tá com chiado ainda? Qualquer coisa eu trago aqui.
Passou das 10, as crianças é pra estar na cama já.
Não, então é
já
cu mesmo.
Não, mas se a pessoa escuta isso amanhã, e aí? Aí quebra.
É,
são 8 bastões lá e cá. E indico.
Indica muito. Olha lá. Então é só meio ponto acima de Thor, Amor e Trovão.
É o suficiente. Todo filme agora vai ser acima de 7,5. Todo filme.
Quanto que você atualizou a nota do Thor Amor e Trovão? De 7,5 foi pra quanto?
Nossa, eu tinha jogado pra 2, um bagulho assim, tá ligado? Naquela escala Marvel, ele só tava acima, cara. Ele só tava acima do Thor 2, eu acho.
O cara se emociona, né, mano? Quando ele sai do cinema, ele tá muito emocionado. Ele não muito... pode gravar.
Hype tá lá em cima.
Eu tenho que esperar baixar a bola, porque depois que eu joguei fiz o retcon da nota, foi bizarro.
Ah, eu da nota também?
Bastões Laika, por favor.
Ah, ó.
Bastões
Laika, quanto que dá? Eu vou com 8 bastão também, porque eu acho assim, foi um filme bom. Eu entendo que as minhas expectativas é de nicho, então tá ok não ter... Podia ser muito pior. Então eu indico e dou 8 também.
Nossa, o espaço pra ser pior era muito maior do que pra ser
muito
melhor.
Grande.
Muito
grande. Muito. Assiste os outros D&D que você vê qual o espaço pra ser pior.
É horrível.
Nossa.
Ó, a minha nota, não levando em conta RPG, nada disso.
Ele vai dar dois bastões.
Não levando em conta RPG, nada disso, porque eu acho que é um filme divertido mesmo. Lógico que tem um pitadinha mais de RPG que Pedro aumenta Luiz, ali.
Pedro tá na
minha. Que isso, é tonto?
É. 400, vai.
Eu vou dar 8 também. Super indico. E torço muito pra dar certo. E falo pra ir pro cinema, pra dar dinheiro pros caras fazer mais pra mais.
Assiste mais de uma vez.
É isso.
Eu vou dar 7.
Que isso? Menos que Thor, Thor Trovão.
Mais fraco que Thor, mais fraco
que Thor.
Não, mas não
pior é que Thor, obviamente.
Deu sim, doidão.
É, todo
não
mundo
aqui
deu mais 7, todo mundo aqui deu mais 7.
Aí estava todo mundo todo, alguma coisa no dia aí. Tava todo mundo louco, bateu a cabeça.
Sete?
É a Marvel que enfeitiça as pessoas.
Eu tô assumindo um novo personagem aqui, que é o Igor.
Super crítico, Igor super crítico.
Contido, contido.
Crítico severo.
Igor Tito.
Crítico severo.
Usa a nota baixa, entendeu? Pra atingir a minha expectativa. Como filme, isolado, filme.
Tipo chefe de cozinha bravo, né?
Eu dou nota de 6,5.
6 e... Não é possível, o cara tá trolando.
Não tem como.
Ele tá trolando, ele tá trolando.
Como filme,
ele tá zoando. Aí chega um filme bunda lá, ele dá 10.
Perfeito, perfeito.
Tá ligado?
Que filme bunda que eu dei 10?
Ah, você dá 10 pra tudo, você é dado.
Ó. Oh. Mas sim, em relação à parada, nossa ligação emocional ali, né? Eu dou...
6 também, foda-se.
6 também é uma bosta.
7,75.
7,99. É, 7,98. Tá bom, tá bom. Então ficou... A média ficou 7,99.
Isso.
Aumentou 0,1.
Podia ter mais ação do Bardo. O Bardo podia ter uma ficha também pra brincar podia. Com os caras, né?
No próximo filme, se Deus quiser, vai ter. Vamos fazer a ficha do Bardo. Vamos fazer a ficha do Bardo.
Palavras cortantes lá, aquele...
Nos deu um dano emocional, tá ligado, cara? Mano, você é feio, o cara cai desmaiado, tá ligado?
Amanhã tem. Deixa, amanhã tem. Com amanhã, quinta-feira, tem RPG do Circo, não se esqueça.
Esse rinoceronte tá chamando pro Circo.
Então, até o próximo Papo do Boteco, que pode acontecer aí.
Beijo.
Quando a gente quiser.
Beijo. É isso.
Bye, bye.
Fica combinado que vai ser combinado no dia que for combinado.
É verdade.